Vamos para a palavra de Deus. Vamos tomar a palavra de Deus em nossas mãos e em honra a este livro sagrado. Eu quero que você honre este livro. Eu gostaria muito que você tivesse sua Bíblia em seu tablet, em seu smartphone, em seu computador, mas eu gostaria muito que você trouxesse a palavra de Deus. Que você viesse. Nada substitui o livro. Que você trouxesse caneta, papel, anotasse. Eu ouvia no rádio há pouco, por que as pessoas não querem saber da autoridade de Deus? Depois da filosofia do iluminismo, o termo autoridade foi tratado como qualquer coisa. Ninguém mais quer saber de autoridade. E onde não existe autoridade, existe anarquia, confusão, bagunça. Que todos nós aceitemos a autoridade deste livro, que quando lido no poder do Espírito Santo, transforma nossos pensamentos, emoções, vontades e principalmente a nossa vida espiritual. E nós vamos literalmente aprender uma passagem da Bíblia hoje. E eu prometo que vou dar continuidade a ela quando nos encontrarmos novamente. A razão deste momento é para cumprir o que está aqui. E dizer que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor meu Deus, meu Pai eterno, eu não vejo o momento, a hora, de estar contigo na eternidade. Mas eu conto segundos para o Senhor usar a minha vida em favor de tantos outros. As minhas ideias não são importantes. Mas o que o Senhor diz é espírito e é vida. E transforma o nosso ser de tal maneira que não encontramos palavras, mas apenas rendição. Que eu me renda ao Senhor, Pai. Que eu saiba nesse momento controlar meus pensamentos, minhas emoções, para que de modo algum interfiram na ação do Teu Espírito Santo. Senhor, Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, que enquanto eu estiver lançando a palavra de Deus, demônios serão afugentados. Doentes serão curados. O céu descerá nesse lugar. E o teu reino espiritual será visto e experimentado por todos que estão aqui. Sempre torne este lugar sagrado quando tu o visitares. Quando o teu povo se reunir neste lugar, que nós possamos render a Ti toda a celebração, toda a exaltação, pois não há um Deus tão grande como Tu. Nenhum. Nenhum. Flua em nosso meio, Senhor. Manifesta a Tua glória. Santo Senhor amado, manifesta a Tua glória, o Teu poder. E nos ensina os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Nessa noite, eu estava lendo um texto da Palavra de Deus e percebi que o Espírito Santo queria que eu comunicasse com vocês esta mensagem. Renda-se a Deus e depois lute contra o diabo. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 10, ou desculpe, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aprender. Se você não tem uma Bíblia, sente-se perto de quem a tem. E se você percebe que alguém não a possua, compartilhe da palavra de Deus com essa pessoa, por favor. Versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Ouve-se muito dentro das igrejas sobre o tema batalha espiritual. Da nossa luta contra demônios, Satanás ou o diabo. O termo Satanás significa adversário e diabo, acusador. No entanto, eu vejo que há uma crença errada que diz que Satanás e os demônios são os causadores de todos os nossos tropeços ou distúrbios espirituais, emocionais e até materiais. Seria isso verdade? Claro que não. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se endivida. Ele diz: o diabo me trouxe dívidas. Foi o diabo ou foi sua compulsão? O diabo colocou uma doença em mim. Foi o diabo ou a falta de zelo para com a tua saúde e o teu corpo? Nós sabemos que o diabo colocou doença em um mudo e surdo, e Jesus curou. Nós sabemos que existem obras satânicas, mas na maioria dos casos não vem dele. Nós colocamos a culpa nele para nos isentarmos dessa mesma culpa. Alguém que está enfrentando problemas familiares chega até a mim e diz: Walter, dá para você orar pela minha família ou para qualquer outro desses que oram por aí? E repreende o diabo porque ele está solto lá, ninguém se entende, tá. Não é o diabo, é a falta de obediência aos princípios bíblicos referentes a relacionamentos sadios entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, e estendo patrões, empregados, empregados, patrões. Quando nós não observamos os princípios da palavra de Deus, nós nos enfraquecemos. E aí nós abrimos a brecha para que ele possa agir. O diabo age pela oportunidade que damos a ele. Ele age sobre os nossos erros. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, ele enfraquece. Ensinam em alguns cursos que o diabo tem hora marcada para atacar. 9 horas, meio-dia, às 15, às 18, às 21, meia-noite. Aí ele também, que ninguém é de ferro, dá uma descansada. Então, um absurdo. Chega-se ao ponto de dizer que ele ataca em lugares determinados. Não passe ali, porque ali o diabo ataca. Não falaram isso para Jesus quando ele foi naquela região dos gadarenos. Quando ele estava chegando lá, uma legião de demônios: o que nós temos contigo, Senhor? Quantas são as ocasiões que nós temos que enfrentar pessoas rebeldes, ignorantes de Deus, e por causa de sua rebeldia e desconhecimento da eternidade e da verdade divina, se tornam pessoas influenciadas pelos espíritos maus. E não há outra saída ao conversarmos com ela, se não falarmos claramente sobre a verdade divina. Por isso que Jesus disse, quando você tiver que falar algo, seja sim, sim e não, não. Porque se você tentar conversar com uma pessoa influenciada pelo mal, e você tentar alguma metodologia que deixa a coisa em cima do muro, você perde a sua argumentação. Mesmo aqui, em se tratando de um monólogo, coisa esta que está sendo rejeitada em nossos dias e que nós como igreja jamais deveríamos rejeitar, porque neste momento o Espírito de Deus está usando a minha vida e eu estou cumprindo o ministério de Jesus Cristo por meio do chamado que Deus me deu, por meio desta vocação, nós deveríamos amar ouvir a palavra de Deus. E quando falo, as duas únicas atitudes que vocês poderão ter diante das minhas palavras serão estas: ou amar ou odiar. Gostar não resolveu o teu problema. De tempos em tempos, nós nos deparamos com pessoas desinteressadas, pessoas apáticas que dormem, que não estão interessadas realmente nas coisas eternas, e pior, muitas delas estão disfarçadas dentro das igrejas, transmitindo o espírito do engano e do erro às pessoas. Vocês já ouviram falar de Timóteo, o discípulo de Paulo? Pois bem, ele estava amedrontado, ele tinha que enfrentar pessoas. E Paulo ficou sabendo que ele estava com medo. E Paulo então lhe ensinou uma verdade que cabe a nós, diante desses seres espirituais poderosíssimos. Paulo disse a Timóteo, e que isto sirva a nós: Deus não nos deu o quê? Espírito de covardia, ou seja, medo ou timidez. Mas Deus nos deu o quê? Poder. Que é? Força, habilidade. Deus nos deu amor, que é um espírito de boa vontade, de ânimo fervoroso. Também Deus nos dá equilíbrio. Equilíbrio mental, sensatez, para que nós não nos tornemos fanáticos, para que nós não saiamos correndo atrás de qualquer ensinamento maluco, nós temos que ter sensatez. Portanto, a sensatez não é covardia. A sensatez é equilíbrio, que se baseia no amor e na habilidade que Deus nos dá. Quando tivermos que enfrentar pessoas que estão influenciadas por este espírito, nós temos que ter coragem para falar com eles a verdade e não intimidarmos diante deles. Mas temos que falar com habilidade, com muito amor, mas com muito bom senso. A primeira coisa que Deus quer que nós pensemos, eu quero que vocês leiam comigo em voz alta: que eu creia no poder de Jesus, que age em mim para enfrentar o poder do mal e não para extingui-lo. Porque tem gente que pensa que pode expulsar o mal de sua vida de uma vez por todas, e isto não é verdade. Eu tenho muita pena quando alguns pastores dizem: agora esta pessoa já está liberta. Nem sempre. Porque o próprio Senhor Jesus ensinou, quando um espírito mau sai de uma pessoa, ele anda vagando por vários lugares, em terras áridas. E quando volta, encontra a casa vazia, porém arrumada, ele chama outros, e o estado dessa pessoa se torna agora pior do que antes. Pela graça de Deus, nós temos recebido coragem, força, ânimo e sensatez, de acordo com o que lemos. No entanto, Deus não nos chamou para vivermos assustados, amedrontados com esses poderes malignos. Porque Jesus está vivendo dentro daquele cristão verdadeiro e ele tem toda a habilidade para lidar contra esses poderes. Quando eu vejo pessoas dizendo, tem alguma coisa em cima de mim, como que você, como cristão, pode dizer isso? É olho gordo, é inveja, é não sei o quê. Tenha santa paciência. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Além do mais, Jesus disse, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Fique claro que nada poderá danificar o quê? O grande problema é que nós nunca pensamos espiritualmente. Nós nos afastamos da ideia da eternidade. Nós não cremos mais que existe céu e existe inferno. Alguns vivem como se o inferno não existisse. Como se o céu não existisse, que a vida acaba aqui. Mas não é isto a verdade. Ou essa a verdade. Existe céu e existe inferno. E nós temos que cuidar de nossa vida espiritual. Jesus olhou bem para os seus discípulos e disse, escute, eu escolhi vocês. Repare aqui na palavra, dei autoridade. Eu estou dando a vocês algo que eu não dei ao arcanjo Miguel, que disputava o corpo de Moisés. Arcanjo Miguel disse para Satanás, que o Senhor te repreenda. Mas eu estou dando vocês a permissão para entrarem no terreno dele. Vocês vão entrar no terreno do inimigo. E quando ele usa o termo pisar, significa vocês vão devastar. Vocês vão provocar uma devastação. Jesus não está falando aqui de consertar o mundo, mas ele está falando de uma obra de Deus, da manifestação do seu poder através das nossas vidas, onde você entra na escola e tem um bando de drogados, e o teu exemplo começa a contaminar aquelas vidas, e você começa a promover uma devastação. As pessoas querem saber o teu segredo, e eles vêm atrás de você, e você pode explicar qual é. Muitas garotas ou garotos estão naquele fica, uma verdadeira prostituição, o que a Bíblia chama de fornicação, e quem pratica estas coisas não entrará no reino dos céus, mas com o teu exemplo, existe uma devastação naquele meio. As pessoas abandonam aquelas práticas por causa da influência da verdade e do Espírito Santo. Tanto ele diz, quem rouba não roube mais, quem mente não minta mais, porque você foi transformado. Houve uma devastação na sua vida. Você que está aqui me ouvindo, lembre-se de quem você era no passado e veja a devastação que o reino de Deus fez dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em segundo lugar, vamos ler? Nessa batalha espiritual, que eu seja sensato, mental e espiritualmente falando. Isso é muito importante. Nós não podemos ficar encantados, fascinados, porque podemos expulsar demônios. Mas que sejamos equilibrados na mente e no espírito. A nossa alegria não deve estar sobre o fato de produzirmos algo, mas porque Deus conserva a nossa vida nas suas mãos. Jesus disse, quando seus discípulos chegaram, os demônios nos obedecem, expulsamos. Jesus disse, contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Mas como? Eles se submetem a nós, não é a vocês que eles se submetem. A única alegria de vocês é porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Enquanto você não tiver essa verdade no coração, meu irmão, alguma coisa está errada na sua vida. Muitos se acham revestidos de poder e espiritualidade porque expulsam demônios, fazem milagres, porque pregam. Mas a única razão que os demônios se submetem, que as curas acontecem e que pessoas acabam gostando de uma determinada pregação é por causa da autoridade que há em Cristo. Pessoas vão chegar diante de Jesus e dizer, nós fizemos isso, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, fizemos milagres, pregamos. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como pode o Senhor dizer que eu pratico o mal, se eu expulso demônios, eu curo pessoas, eu prego no teu nome? É só isso que vocês fazem. Nós estamos vendo hoje dentro da igreja a proliferação de gente da mais imunda espécie. Amantes de dinheiro, arrancando tudo que pode das pessoas. E estas pessoas vão embora depois e nunca mais pisam em uma congregação qualquer, porque foram enganadas. Prometeram a elas tudo o que elas quiseram, mas nunca o que Deus queria que elas fossem. Nunca lhes disseram que elas tinham que mudar de vida, que elas não deveriam continuar amasiadas, que deveriam consertar suas vidas, porque quem vive no amasiado vive em adultério, fornicação. Que deveriam abandonar atividades imorais. Só se promete cura por meio da pregação. Só se promete poder de expulsar demônios. O que adianta expulsar demônios se a pessoa continua um verdadeiro diabo? Eu não disse que você iria me amar? E não disse que você talvez poderia me odiar? Só tem duas saídas: entrar ou sair. Se alguém tem que convencer você de alguma verdade, que seja o Espírito Santo e não eu. É possível realizar todas estas coisas sem ter comunhão com Jesus Cristo. Outro dia no rádio, o pregador disse: venha na reunião porque você vai receber os 9 Espíritos de Deus. Eu estou lutando para manter um. Expulsar demônios é uma obra da manifestação da glória de Deus. Para que pessoas que estão escravizadas ou influenciadas por esses espíritos que enganam, que mantêm as pessoas na cegueira, na ignorância, no engano, encontrem a libertação e logo a seguir vejam a luz da glória de Deus. Se você ora por uma pessoa que está doente, você quer vê-la curada só para voltar a trabalhar? Não. Porque ela pode voltar a enganar no trabalho. Ela pode voltar para casa e mentir para sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai. Continuar na mesma vida, na mesma rotina de traquinagem e imundícia. Se eu quero ver alguém curado, voltando às atividades normais, eu juro que quero ver estas pessoas, ou esta pessoa, servindo a Deus. Infelizmente, dentro das igrejas, existem muitas pessoas que vivem para ver demônios. O demônio em cima da geladeira, em cima da televisão, sentado à mesa, sentado ao pé da cama. Você vai ao banheiro e o demônio está lá. E como eu disse outro dia, por que nós dizemos que todo demônio é preto? Nós vemos hoje em dia muitos demônios loiros. E morenos também. Na verdade, eu acho que tem mais diabo branco do que preto. Dizer que estou vendo demônios não significa muita coisa. Mas resisti-los, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste, significa muita coisa. Por isso, Tiago declara o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não é curso. Não adianta você ficar estudando uma estrutura satânica que você nunca viu e que nem a Bíblia fala. Eu já ouvi que tem o demônio da Casa Branca. How do you do? How do you do, demon? Or devil? Ah! Tem o demônio da seca do Nordeste. Oxente, demônio. Tem o demônio das enchentes gaúchas. Demônio, o que tu fazes aqui? O demônio mineiro, briguento. E demônio safado. Então, nós criamos essa história de uma estrutura que demônios cuidam de uma região, demônios cuidam de outra. Mas Jesus não mandou você ficar olhando para essas coisas. Ele disse: eu os mando para o meio de lobos. Eu os mando como ovelhas para o matadouro. Eu os envio ao mundo. Vocês não são do mundo, como eu também não sou. Se o mundo odiar vocês, não dê bola. Saiba que eles estão odiando primeiramente a mim. Vão em toda a parte. Imponham as mãos sobre os enfermos. Expulsem os demônios. Preguem a palavra de Deus. Ensine o que eu ensinei a vocês. Batizem estas pessoas, ensinem essas pessoas, e saibam que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É muita lorota. Como é que pode uma pessoa, para ensinar a estrutura do inferno? Pessoas que estão sofrendo vão aprender sobre a estrutura do inferno porque querem encontrar uma solução. E gastam uma grana. Perceba a ordem. Submetam-se primeiro. E depois, resistam. Então as pessoas vão resistir ao diabo primeiro para depois aprender a se submeter? Esse é o problema que Jesus disse: eu não conheço vocês. Vocês expulsam demônios, mas vocês não são submissos a Deus. Vocês se reúnem e apaziguam suas almas com seus cânticos, porque vocês transformaram até o louvor em terapia. Mas vocês não se submetem. Vocês não querem saber do reino de Deus. Vocês não querem saber da verdade de Deus. Portanto, eu não posso recebê-los no reino. Não porque eu não queira, é porque a própria atitude de vocês está errada. Vocês estão escolhendo um caminho desdenhoso. Vocês são apáticos. Vocês dizem o tempo todo, é difícil, não dá, não dá. Como não dá? Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O próprio Paulo diz, não deem lugar ao diabo. Como é que o diabo pode avançar em você se você não dá lugar a ele? Você é que dá. Lá na escola, vem o garotão ou a garota com aquele ar de sensualidade. Na igreja a mesma coisa. E as pessoas cedem. Ninguém está interessado em estruturar famílias. E depois vão reclamar com o quê? Vão nas igrejas pedir oração para Deus fazer um milagre? Não vai acontecer nada. Tudo será uma transformação psicológica temporária. Mas enquanto não houver obediência aos princípios bíblicos apresentados por Paulo nesta própria carta, nada acontece. Vai ser um esforço tremendo. Vai faltar óleo. Quando você vai se reunir com pessoas, imagine eu estou aqui conversando com vocês, falando com vocês sobre Deus, e eu começo assim, ah, irmão, sabe, a minha mulher hoje me deu umas broncas, eu fiquei invocado, mas suportei. Minha mulher... Isso não é coisa que eu vou falar para alguém, vai edificar alguém. Fica reclamando da minha vida. Eu estou cansado de ver gente que tem problemas pessoais e quando Deus lhe dá uma oportunidade para fortalecer outros, na verdade ele transforma aquela reunião numa terapia para si mesmo. Ele que tem uma palavra para dar e ele demonstra que precisa receber. Já viu aqueles cantores que chegam assim, irmãos, eu estou aqui hoje, pela graça de Deus, eu não ensaiei, não tem, ninguém está tocando comigo, não sei se minha voz é boa, não tem playback, mas fecha os olhos, vai no espírito mesmo. E eu tenho um pavor disso. Aí tem gente que fala assim, tadinho, é espiritual. Espiritual nada, é malandro. Porque para servir a Deus você tem que fazer o melhor. Eu não estou aqui despreparado. Eu conheço professores de igreja que tem escola dominical, que levanta no domingo cedo, 7 horas da manhã, meu Deus do céu, mãe, onde você vai, meu bem? A mãe diz, vou estudar lição. Aí ele pega essas canetas de marcação e começa assim, ó. Imagine eu venho aqui transmitir a vocês, falar assim, irmãos, olha, eu não estudei nada, nem li a Bíblia essa semana, mas seja o que Deus quiser, né? Isso é um absurdo. Há muitos que fazem isso E há muitos que aplaudem isso. Malandros. Enfim. No contexto desse capítulo 4 de Efésios, quando Paulo diz não deem lugar ao diabo, Paulo está falando assim que você deve corrigir suas atitudes para que o diabo não ganhe terreno. Se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Se você enganava, não engane mais. Se você vivia na imoralidade, não viva mais. Porque Deus lhe deu como proposta uma vida elevada. Pedro diz, resistam-lhe, permanecendo como? Firmes na fé. Qual é o propósito de resistir? Nem sei se dá para vocês verem uma flechinha ali. O propósito de resistir ao inferno e aos demônios, porque eu estou a fim de desmascarar essa doutrina aqui. O propósito de resistir é fazer com que você fique firme na fé e não alucinado. E não amedrontado. Porque algumas pessoas não dormem à noite, qualquer coisa que acontece desabam. Houve um barulho, o rato andou lá em cima na cumieira. Jesus, envia os teus anjos, envia os teus anjos, envia os teus anjos. E o Deus fala, com ratoeira ou sem ratoeira? É o tempo todo um medo de coisa, de bobeira. Satanás é um ser derrotado. Eu estou tentando mostrar que você tem que ter bom senso. Equilíbrio mental e espiritual. Resistam-lhe para permanecer firmes na fé. Não é para ter vitória. Ah, o diabo agora vai ser expulso. Dá uma expulsada aí, pastor. Aí, diabo! Ah, agora a vitória vem. E a fé? E a sua vida com Deus? Eu estou cansado de ver gente que alcança coisas e depois se afastam. Malandragem. Enfim. Permanecer na fé, eu marquei ali, permanecer na fé significa o quê? Significa que eu resisto o inferno, eu digo não a ele, para edificar minha vida sobre a verdade de Deus. E não aceito os enganos provenientes tanto do mal como da minha mente e das minhas emoções ou de terceiros. Eu não vou ceder a desejos pessoais e morais. Eu quero ser fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo o máximo que eu puder. E não vou desistir do trabalho de Deus na minha vida. Por que você vai no bar se embriagar? Aquilo tira você do senso. Como você acha que os seus filhos vêm quando chegam em casa e encontram você caído? Ou gritando em casa, falando bobagens, coisas sem sentido? Isso os apavora. Converta tua alma ao Senhor. Aceite o chamado de Deus na tua vida. E deixe que Deus transforme você completamente. Nós não estamos acostumados a ouvir estas coisas. E ainda não entrei no texto. Mas vou entrar agora. Porque nós precisamos ter bom senso nessa luta contra o mal. Nós precisamos ter bom senso, equilíbrio mental e espiritual contra essa luta, ou nessa luta contra o mal. Pois é o próprio mal que nós praticamos que dá lugar a esses espíritos demoníacos. Eles podem dominar este mundo tenebroso, mas não pode dominar a igreja que é noiva de Cristo Jesus. Portanto, que eu me fortaleça em Cristo para receber a força do seu poder. O versículo 10 começa com uma frase. Para terminar, repare bem, para terminar. O que é que Paulo está fazendo? Ele está terminando a sua carta. E o que ele estava fazendo antes? Quando ele diz para terminar, significa que ele estava dizendo alguma coisa. Eu quero encerrar o assunto que eu estou tratando com vocês, para dar um outro assunto, que é sobre esse negócio de demônio. Mas antes que vocês atentem aos assuntos seguintes, considerem e observem o que eu disse anteriormente com muita observação, com muito critério e seriedade, responsabilidade. Paulo falou da grandeza do propósito de Deus para nós em Cristo, para sermos membros da sua igreja. Tem gente que não quer saber de ser membro de igreja. Quando a igreja foi criada pelo próprio Deus, como é que você pode dizer que crê em Deus quando você não quer ser membro de algo que Ele criou para que você seja membro? Como que você pode exigir obediência de seus filhos se você é um desobediente? Quando der, eu estou lá. Quando eu sentir, eu vou. Não é quando sentir, não. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Meu querido irmão, não caia nessa mentira. Deus criou a igreja com um propósito tão grande. Vocês aplaudiram o que foi feito aqui ontem. Alguns voluntários estavam aqui. Imagine o que nós poderíamos fazer durante a semana nessa região. Imagine! Paulo falou da nossa alta vocação e a vida que devemos agora seguir em relação ao seu chamado. A vida que eu pedi a vocês é uma vida elevada. Não é um abacaxi. Não é para começar com essa conversa. A carne é fraca, né? Parece boneco de ventríloco. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Paulo ensinou que os padrões de comportamento estabelecidos para a vida pessoal e para a vida de comunhão na igreja, como no círculo mais íntimo, ou seja, no lar. Maridos, amem suas esposas. Mulheres, respeitem, considerem a posição que Deus colocou os seus maridos. Homens, saibam lidar com suas mulheres, por causa do temperamento delas, por causa da tendência emocional delas. Filhos, honrem seus pais. Pais, não provoquem seus filhos a ficarem irados. Quem não observa estas coisas, espera o quê? A partir disto, Paulo procura lembrar as pessoas que eles têm que alcançar esses alvos primeiro. E quando você tenta alcançar esses alvos, você não se isenta de uma batalha espiritual, porque tudo que o inferno não quer é que seu lar esteja em harmonia, que seus filhos te amem, que vocês amem seus filhos. Satanás quer que as pessoas olhem para você, as pessoas que você governa ou supervisiona, e olhem para você e diz, é um Hitler. Satanás quer que o seu patrão olhe para você e diga, esse é um vagabundo. É um lixo. Você está reclamando do seu cônjuge demais. Comece a fazer coisas boas para ele. Em vez de procurar outra mulher na rua, vá fazer coisas boas para tua esposa, para os teus filhos. E deixa a situação nas mãos de Deus. É Ele que vai converter as pessoas. Ah, não adianta, aquilo lá não adianta, aquilo lá é um bicho, aquilo lá é um bicho. Como não adianta? Quem é você se o coração do rei está nas mãos do Senhor? E o Senhor inclina esta pessoa como desejar. Paulo expõe a suprema necessidade da nossa comunhão com Cristo Jesus para enfrentarmos essas forças que não querem que sejamos abençoados por Deus. Ele quer que você viva uma vida de qualquer jeito. Eu vou juntar. Se der certo, fica. Se não der, você para. É fácil, né? Isso é sem responsabilidade. Isso é uma irresponsabilidade. Isso não é exemplo para ninguém. E tem cristão que adota uma falta de censura a isso. Diz assim, isso é comum hoje em dia. Eles são jovens. São irresponsáveis. Eles estão chamando sobre si condenação. E se vier filhos, vai ter problema. Então, Paulo diz o quê? Fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. A primeira coisa é fortalecer-se no Senhor. Como eu me fortaleço no Senhor? Praticando as coisas que eu estava dizendo há pouco. Você pode orar no canto, você pode subir no monte, jejuar e orar 40 dias. Mas se você é ruim para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai, se você é uma pessoa que só vive amargurada, você pode orar o quanto quiser. E será sempre um fraco. Ele fala do poder. Quando você pratica as coisas que ele ensina, então Deus começa a repartir com você força e habilidade. Quando você faz a vontade de Deus, parece que uma coisa cresce. Deus começa a encher você com coisas maravilhosas. Quem dá, recebe. Se você está triste, e tem alguém lá que está chorando também, não é, pera um pouquinho que eu vou chamar alguém que está alegre para te ajudar. Esqueça a tua tristeza e faça esse infeliz feliz. Ai, eu estou com uma dor aqui na cacunda, mas não vou orar por você não, que eu estou doente e não posso orar. Quem disse? Por acaso o Espírito de Deus está sujeito a uma fragilidade humana? Se Deus coloca alguém na sua frente, vá orar. Eu conheci um pastor em Curitiba, da Igreja Quadrangular. Ele estava com câncer e ele tinha 4 reuniões de manhã. E naquela época, a única coisa que a gente sabia na igreja era orar pelos enfermos. Nós não tínhamos maturidade, nós não tínhamos conhecimento bíblico. Mas ele pregava mesmo, ele levava as pessoas a se converter a Deus. Mas ele dizia, eu creio que Deus pode curar vocês. E ele orava pelas pessoas. E aquele câncer comendo ele por dentro. Ele ia no subsolo da igreja assim, ó. Ai, ai Jesus, ai, ai. Aí ele colocava na vitrolinha, sabe aquela vitrolinha? Motorola. O Luiz de Carvalho. Eram 100 ovelhas, presa num aprisco. Aí então, ele dizia, ô Senhor, ali tem a ovelha do Senhor, eu vou subir agora lá, me dá força. E ele chegava na frente, irmão, papai, orava, pessoas eram curadas e ele não. Que conversa fiada. Que você está triste e não pode animar ninguém. Que você está com dodói e não pode orar por ninguém. Que você está meio apreensivo e não pode expulsar demônio. Vai criar vergonha na tua cara. Vai aprender a Bíblia. Ou senão não para de fazer. Seja humilde e para. Me dá um nervoso. Então, veja bem. Por que fortalecer-se para ter habilidade? Mas ele chama Jesus aqui do quê? De Senhor. Ele é dono. Sabe o que significa Senhor? Proprietário, dono, mestre, aquele a quem uma pessoa pertence e sobre o qual ele tem o poder de decisão. Por isso que Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nós estamos acostumados aí numa igreja a ouvir um sermonete de 15 minutinhos. As igrejas deveriam chamar, sei lá, Mac Church Fest. É o único jeito. Que nós não queremos aprender nada. Você está acostumado com esses caras da televisão aí, que tudo é fácil. Aí você vai lá, eles vão te arrancar o teu dinheiro, vão te enganar. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O apóstolo Paulo está pedindo que você submeta a sua vida àquele a quem você escolheu como Senhor. Em quarto lugar, que eu me prepare espiritual e mentalmente para uma luta árdua. No versículo 11, Paulo diz assim: vistam-se. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Quando o pensamento de Paulo aqui não é pegar uma camisa e socar. A ideia de Paulo aqui é que você entre e permaneça dentro. É mais do que simplesmente a ideia que nós temos de nos vestir. É algo que você precisa ficar dentro. Deus dá algo a você e você não pode ficar do lado de fora. Você tem que estar dentro. E quando Deus te dá algo, Ele te dá todas as peças necessárias. Porque Ele compara essa armadura à dos soldados romanos. E Paulo fala do propósito desta armadura. Qual é? Ficarem firmes contra o quê? As armadilhas do diabo. Paulo não está falando aqui para ficarem firmes. Ele está dizendo aqui que você é chamado para resistir. Porque Satanás é astuto e esperto. É a mesma palavra que ele usa no capítulo 4 de Efésios, verso 14, que diz assim: é ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. Ele, Cristo. Versículo 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados. Muitas pessoas têm se levantado na igreja para impressionar, para fascinar cristãos imaturos. Satanás tem usado pessoas imprudentes, insensatas e desatentas às estruturas da própria verdade que sai da boca de Deus. Deus tem alvos e nós destruímos os seus alvos com a nossa brincadeira. Pessoas influenciadas pelo mal alimentam o espírito do erro. Nas pregações, no ensinamento, no louvor, nos relacionamentos e até nas orações. Pregações totalmente erradas, ensinando você a buscar misticismo, trazendo coisas do vudu e da feitiçaria para dentro da igreja, e você aceita, põe um copo de água em cima de rádio. Chega até a beber o óleo. Compra peças de roupa. Compra uma pazinha de plástico que custa 5 centavos e as pessoas compram por R$150. E mais um tijolinho de plástico que deve custar 1 centavo por mais 100. Pela
quantia supra de 250, comece agora a prosperidade. Mentira! E algumas pessoas, e até algumas que estão aqui, me acusam de ser dono da verdade. Vocês deveriam se sentir orgulhosos por estarem diante de um homem que está tentando abrir o seu coração e os seus olhos. Ensinamentos que não são nada. Se ensina hoje autoajuda, nós não temos mais a autoridade da Bíblia. Louvor então, eu disse outro dia, e vou pregar, depois dessa passada aqui, eu estou com um negócio na cabeça que eu vou mostrar para você, que o louvor não é para ser ouvido, é para ser declarado. Você não fica lendo na Bíblia, procure escutar as canções, procure escutar, e diz, ofereça a Deus um cântico novo. Entre nos átrios do Senhor com cânticos. Quando vocês se reunirem, quem tiver um salmo, cante o salmo. Satanás fez com que hoje nós tenhamos shows de louvores. Eu queria ver esses caras que ganham milhões de reais. Eu quero saber quem eles estão discipulando e qual é o resultado do discipulado. Eu queria saber se eles, quanto tempo eles passam dentro da igreja deles. Que esses cantores sertanejos ganham 300 mil por show, eu até acredito e aceito. Mas eu não aceito que um cara que diz que é servo de Deus ganhe fortunas para ganhar, para cantar canções inspiradas na Bíblia. E vocês vão atrás disso. Tenha misericórdia. Pode ser que alguém não queira mais olhar para a minha cara. E eu estou pouco me lixando. Já perdi muitos amigos. Eu não quero é perder Jesus. Duvido que nesses shows exista verdadeira adoração. O que existe é só emoção. É só rebolado. E ainda chega alguém e diz assim, ah, isso podia acontecer na nossa igreja. Deus me livre! Prefiro voltar a cantar os hinos do cantor cristão. Salmos e hinos. Outro dia, toda hora se ouve no rádio. Deus é a minha vitória. Deus é a minha vitória. Deus é a minha vitória, ou diabo safado. É só vitória, nenhuma entrega. Vivem na ignorância. Que eu entenda com quem estou lutando e onde se trava essa batalha. No verso 12 diz, nós não estamos lutando contra quem?
Paulo diz, vocês não vão usar força bruta nessa luta. Não é por carne nem por violência. É pelo meu espírito. Não é uma guerra santa nos moldes atuais, quando um camarada enche de dinamite o seu peito, o seu estômago e sai por aí assassinando pessoas inocentes. Isso é próprio de uma religião fanática, imbecil, imoral e que irão para o inferno. Como eles podem deduzir que o que eles creem é paz? Pois o nome da sua própria religião significa paz. E saem por aí matando pessoas inocentes para justificar os erros de outros. Ninguém poderá exterminar o mal deste mundo. Você não consegue exterminar o mal de sua mente, de seus olhos, de seus desejos, de suas emoções. E como você pode tentar exterminar o mal alheio? Jesus disse, antes de você tirar o cisco de alguém, tire a trave que está nos seus olhos. Eu que estou pregando para vocês, sou objeto de misericórdia de Deus. Eu só estou aqui porque Deus me ama. E você está aqui porque Deus te ama. Porque no fundo, no fundo, nós somos todos pecadores. E merecíamos ser castigados. Merecíamos perder a esperança da vida eterna. Mas por um ato divino, Ele nos chamou. E nós obedecemos. E estamos lutando com todas as nossas forças de alma e espírito para permanecermos no seu caminho. Porque acreditamos que no final desta vida, quando os nossos olhos se fecharem, nós entraremos na glória de Deus, o nosso Pai. O apóstolo Paulo diz a seguir, mas contra, nós estamos lutando contra a carne. Não é uma batalha, não é guerra de tanque, de murro, de bofetada. Mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Eles vivem nas alturas e dominam aqueles que estão em desobediência, na ignorância, que não se aproximam e não se comprometem com Deus. Aí chega alguém lá e fala assim, vamos chamar a nossa irmã. Ela recebeu o diploma hoje porque completou o curso de batalha espiritual. Pronto, agora a irmã Odete, vem Odete. A irmã já está apta. Apta. Para fazer parte do ministério de expulsação de demônio. Quem está apto? Desde quando existe um ministério de expulsão de demônios? Valha-me Deus. Esses seres são seres espirituais. Se você não quer ser espiritual, meu irmão, lamento. Você nunca irá vencer esses seres. Você sempre será mesmo alvo de macumba, alvo de vudu, de feitiçaria. É isso que você é. Por isso você vai viver sempre assustado, sempre em pânico. Sempre acordando de madrugada. Frio. Anda na rua, qualquer vento frio. Você só vai ver demônio. no telefone, na geladeira. Imagine, demônio sentado em cima da tua geladeira. Isso é um absurdo. Essa batalha, quando diz que ele vive nas alturas, significa que ela se trava num âmbito, num ambiente espiritual. Se você não tiver conhecimento e unidade de Cristo, você não vence isso. Você vê igrejas estudando a Bíblia, como nós estamos tentando fazer? Não. Eles vão vencer quem? Eu duvido que alguém aqui não esteja entendendo o que eu estou falando. E por último, né? Ou melhor, o apóstolo João disse sobre nós duas coisas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não é isso? Nós temos que saber. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Porque se não for, se não formos, estamos debaixo do poder do mal. E por fim, que eu resista firmemente, muito obrigado, que eu resista firmemente aos ataques do inimigo, usando a armadura que Deus dá. E no versículo 13, Paulo diz: peguem agora a armadura que Deus dá. Eu vou comentar com vocês sobre essa armadura. Peguem agora a armadura que Deus dá. Essa, quando ele fala pegar, significa que você vai lá, pega e levanta. E você entra dentro dela. Não é ela que desce sobre você, mas você tem o interesse de entrar dentro dela. Se você não se veste com a armadura de Deus, você se veste com o quê? Com medo? Insegurança? Rebeldia? Incredulidade. Se você não se vestir com o que Deus te oferece, você será uma pessoa totalmente insegura. Você vai roer as unhas, o carpo, o policarpo, o metacarpo. Você vai comer tudo. Estou terminando com chave de ouro. Rojões. Em Edna. Ainda mais hoje que o Corinthians apanhou de 4-0 da Lusa. Então, alegria completa. Satanás foi derrotado hoje. Então. A pergunta que eu faço é: você quer ser de Deus ou de si mesmo? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Você quer ser de Deus ou de si mesmo? Se você quiser ser de Deus, tem um espírito de obediência e de submissão. Porque se você quiser ser de si mesmo, por conseguinte, você será do diabo. Não deis lugar ao diabo. E Paulo diz a seguir: Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. O objetivo de cada soldado, de cada combatente, é estar firme diante do adversário e não recuar. E toda batalha deve ser organizada. Deus não está saindo para você sair aos gritos. Ai! Os pentecostais fazem uma coisa, uma festa, e só apanha. Você vai em toda a igreja pentecostal, eu posso falar porque eu sou penteca. Você vai em toda a igreja pentecostal, aquelas correntes, quem está lá? Só irmão. Aí o irmão sai daqui, na outra igreja amanhã está lá na outra corrente. Ah, eu não posso perder a campanha. Se eu perder a campanha de 200 dias lá, Deus não vai me dar uma coisa que eu pedi. Deus dá mais do que você pode imaginar. Você é escravo de uma coisa, isso prova que você é um interesseiro. Você é um barganhador. É o Zé ou Maria Barganha. Haverá dias que você sentirá desânimo, porque as coisas não saíram como você planejou. Mas não faça como muitos, que buscam meios dos mais absurdos para resolver seus problemas, para superar o seu dia mau. Buscam soluções em suas próprias forças, em terceiros, e até em coisas místicas. Sal grosso. Temos sal grosso na igreja. Antigamente eu achava sal grosso em terreiro. Daqui um tempo eu vou dizer para quem tem um franguinho aí. Vamos fazer aqui um franguinho? Onde tem aqui uma passagem de quatro aqui? Uma encruzilhada. Ali. Na saída ali, vamos pôr um franguinho lá. Vamos colocar uma farofinha. Já vem de pronta, compra aqui no mercadinho. Ioki. Tô, diabo, ioki. Como é que você pode viver nessas coisas? Eu conheço cristãos que ainda praticam essas coisas e que estão aqui me ouvindo. Não adianta vencer uma batalha e perder a guerra. Você nunca afastará o mal de sua vida. O nosso papel é resistir, ficarmos firmes e não recuar. Alguns dizem, não importa como começa, o que importa é como termina. Eu não partilho desta ideia. É importante começar bem para terminar bem. Deus diz para nós, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
este verbo combater significa uma luta agonizante. Ele está dizendo como um rapazinho em nossos dias diria: eu sofri pra caramba, mas permaneci firme. E hoje eu estou dizendo a vocês, eu terminei a minha carreira. E declaro algo, esperando que Deus manifeste a sua glória. Eu guardei a fé que Ele depositou em mim. Quando você olha aqui que Paulo diz, terminei e guardei, você está percebendo de um homem que venceu a si mesmo. Ele não ficou chicoteando, batendo nos cantos. Eu disse, no meio dessa agonia contra esse inferno todo e pessoas dominadas pelo mal, foi agonizante, fui apedrejado, fui açoitado, apanhei que nem condenado, fui mordido por serpente, passei por naufrágio, fui recusado pelos próprios irmãos, mas eu venci a mim mesmo. Não se combate Satanás e seus demônios sem antes combater a si mesmo. Não se sai por aí em nome de Jesus dizendo, eu tenho o poder do mal contra o mal, se você não está disposto a superar a si mesmo. Deixemos Cristo por um segundo e vejamos no que nos tornamos. Homens cheios de pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios. Homens cheios de ódio e luta, ciúme e ira. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Cheios de queixas e críticas. O sentimento de que todo mundo está errado, menos eu. Todo mundo está errado. Menos aqueles que são do seu próprio grupinho. Cheio de falsa doutrina. Inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes, pessoas que dividem, e toda essa espécie de coisa que Paulo diz em Gálatas 5, que quem pratica não verá o reino de Deus. Portanto, são pessoas que não venceram Satanás, porque não venceram a si mesmas. Que Deus use de misericórdia para com as nossas vidas. A sua luta contra o diabo se inicia quando você passa a lutar contra si mesmo, para seguir os princípios da vida que Deus lhe propõe. É impossível vencer o diabo se você não estiver disposto a vencer a si próprio em submissão a Jesus, que deu o exemplo de submissão a Deus, morrendo na cruz do Calvário. Sendo Deus, Ele não ousou ser Deus, antes morreu como um servo para nos abençoar. E Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns que bate pão fica assim, ó. Você não sabe nem o que você está fazendo. Você deve estar aqui porque você está namorando com alguém que quer amar a Deus. E você está sendo um peso morto nessa vida. Deus está te chamando e você está brincando. Satanás quer acabar com você. Satanás quer acabar com esta igreja. Quer acabar comigo. E se nós não nos unirmos com Cristo, seremos derrotados. Nossos filhos, nossos netos serão derrotados. Nós temos que dar um exemplo a essa juventude e as pessoas da nossa época, que Deus ainda pode contar com um povo que o ama. Eu estou vendo shows demais. Deus levanta pregadores e a igreja elege cantores. Precisamos valorizar de novo este livro, pois céus e terra irão se passar, mas as minhas palavras não passarão. Precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Parar com essa história, isso é coisa de juventude, isso é coisa da velhice. A Bíblia não fala isso. A Bíblia ensina, lembra-te do Senhor em todos os seus caminhos. Repare na presença dele. E veja como ele vai endireitar os seus passos, curar suas enfermidades, fortalecer você. Se nesta noite Deus falou com você, pare, põe o pé no freio e diga: Senhor, eu preciso mudar. Mas eu não consigo. Só o Senhor pode me ajudar. Eu preciso mudar uma atitude. Eu preciso ser diferente. Mas só o Senhor pode me ajudar. E aquilo que mais esperamos, que Deus nos abençoe.